Olá, aqui é a Dorothy. Estamos estudando o texto de 1 Tessalonicenses 4. Como resultado, temos examinado a pureza que temos em Cristo Jesus. E eu quero hoje falar sobre uma palavra que não é muito bem compreendida, sublimação. Eu quero falar sobre a sublimação dinâmica. Muitas de nós, ao longo de nossa vida, já testemunhamos de alguma forma as duas respostas do ser humano ao apetite sexual. Uma é a supressão e a outra é a expressão. Os ensinamentos freudianos culpam o desejo sexual reprimido como a causa de tantas doenças mentais e assim promovem a expressão sexual desenfreada. Todas nós já vimos os resultados. Basta olhar para o mundo e observar tantas vidas e famílias arruinadas pela AIDS e outras DST, doenças sexualmente transmissíveis, porque a expressão entre homem e mulher esteve fora daquilo para o qual Deus os trouxe juntos em pureza. Apenas um para o outro. A maneira como Deus tem atuado na vida daqueles que amam o Senhor tem passado pelo que chamamos de sublimação. Sublimação significa trazer todas essas energias criativas, o impulso sexual, como você pode chamá-lo, para debaixo do controle do Cristo que habita dentro de nós. Isso significa uma submissão constante de trazer o assunto a Ele. Deus pega essas mesmas energias e as usa para uma dinâmica. É como se Ele sempre produzisse por meio dessa dinâmica algo de uma criatividade e vontade de alma. Tudo tem a ver com Cristo. Veja. Um cristão com uma mente submissa a Cristo nesse mundo é um cristão forte. Só que isso não atrai ninguém a Cristo. Mas a vida sexual submissa sempre traz uma oportunidade dinâmica. Somente o Cristo que habita em nós é o triunfo em qualquer situação que tem impacto sobre as pessoas ao redor. Mas observe, isso sempre dividirá as pessoas. As pessoas não querem saber desta mensagem e, portanto, haverá oposição. Mas a oposição não será contra você levar a mensagem. A oposição será ao Senhor Jesus Cristo que habita em nós. As pessoas não querem vir da maneira que Ele mostra por meio de suas escrituras. Mas sempre há aqueles que vêm e ficam muito felizes em descobrir que essa é a chave que procuravam. Ganhar almas para Cristo não pode ser feito por minha energia. Não pode ser feito por escolha por algum determinado grupo da sociedade que tem uma determinada necessidade. E então eu decido ir atrás para tentar apresentar-lhes o Evangelho. Não é pela dinâmica do Cristo que habita em nós. Pois em Lucas 19:10, lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele usa aquele cristão cuja vida está nas mãos do Cristo que habita em seu interior. O cristão cuja vida sexual foi entregue a ele, para que haja essa sublimação de seu poder. Isso significa que diariamente nos mantemos em sintonia com o Espírito Santo. Nós vimos diante dele e naquilo que ele traz alguma convicção, nós confessamos. Abandonamos qualquer pecado. Nós confessamos, nós corrigimos. Temos de constantemente confessar nossos pecados a fim de recebermos um novo enchimento de seu Espírito. E podemos confiar que Ele nos perdoará e nos restaurará. Então, percebemos que tudo o que estamos fazendo precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Não é a ideia de algum psicólogo. Não é um livro que acabamos de ler. Não é um grupo de pessoas. Tudo o que creio tem de vir da palavra de Deus. Deus, então, sempre confirmará isso pela boca de duas ou três testemunhas. Em Mateus 24:14, lemos: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho e todas as nações, e então virá o fim. Veja, o evangelho é para todo mundo. Em 1 Coríntios 7:29, lemos: o tempo se abrevia. Em Lucas 9, lemos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Qual é o sentido de ser muito popular entre as pessoas porque você acha que encontrou o grupo de pessoas que deseja? Você precisa estar disposta a compreender que está obedecendo a lei do Cristo que habita em você. Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras? E ouça o que está em Gálatas 6, em 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não nos deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esteja satisfeita com nada menos do que o plano de Deus para a sua vida. Não se aproxime da sagrada experiência do casamento por meio de um processo de tentativa e erro. Todos os casamentos verdadeiros são planejados no céu para o crente. Pois Deus é o autorizador, o promotor do casamento. Deixe Deus se preocupar com seu casamento. Se você é solteira, confie nele e em seu plano. Em nome de Jesus, amém.